Bom, gente, então essa é a nossa aula número 6 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. E hoje nós vamos estar indo um pouco além aí da mera e pura filosofia que a gente estava vindo até agora, né? Estávamos vendo até agora, e vamos estar vendo uma aplicação, né, daquelas ideias, daqueles conceitos aí de pós-modernismo já em uma teoria científica. Tá? Que é a teoria dos sistemas complexos. Essa teoria dos sistemas complexos, ela se complementa com a teoria autopoética também, que nós vamos estar vendo ainda mais para frente na aula de hoje. E esses conceitos, apesar de eles não serem diretamente aplicáveis, em nada que a gente vá estar usando imediatamente, eles são conceitos importantes para algumas coisas que vão vir lá na frente. Então, por isso que a gente está estudando eles aqui. Tá? Mas nós vamos sair um pouquinho da filosofia e vamos hoje entrar em outras áreas aí que eventualmente podem ser bastante interessantes. Tá? Bom, fazendo uma ponte, uma conexão com aquilo que a gente tinha visto na aula passada, vamos relembrar, né, que eu comentei com vocês que o positivismo e o reducionismo, eles se mantiveram como paradigmas dominantes na ciência durante muito tempo. A gente comentou que quase aquilo que a gente entende hoje como sendo ciência é positivismo e reducionismo. E a gente, às vezes, tem uma dificuldade de separar uma coisa da outra. Tá? Durante muito tempo, essa teoria positivista e reducionista, ela serviu muito bem à necessidade da ciência, a necessidade que a gente tinha de conhecer o mundo e de tentar criar modelos para esse mundo que pudessem fazer com que a gente fosse capaz de prever estados futuros. Né? Então isso acontece, por exemplo, na mecânica clássica, mesmo na mecânica quântica. Mas começou a haver problemas, né? Quando algumas áreas do conhecimento começaram a ter um desenvolvimento lento e sem muitos progressos, porque a coisa ficava travada, ela não conseguia estar seguindo adiante. Né? Marcadamente, uma dessas áreas é a biologia. Né? Por mais que as pessoas tenham conhecimento das estruturas inerentes ao ser vivo, até hoje as pessoas têm dificuldade em caracterizar de uma maneira exata o que é um ser vivo, qual a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo. Né? Tem até casos patológicos, por exemplo, né? O caso do vírus. Né? O vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? Em algumas situações ele age como ser vivo, em outras situações, aparentemente, não, ele vai agir mais como um mineral, como alguma outra coisa desse tipo. Né? Também no caso da física quântica, né? Começou a haver problemas que não eram possíveis de ser solucionados. E no estudo da inteligência, a gente sabe que a área de inteligência artificial está querendo avançar há muito tempo, mas a gente fica sempre ali na coisa limitada, pequenos avanços, pequenas movimentações, muito longe daquilo que a gente esperaria que fosse realidade. Uma das possíveis explicações para essa lentidão no desenvolvimento dessas áreas aqui, que são particularmente problemáticas, poderia estar exatamente nessa metodologia positivista, reducionista de desenvolver ciência. Então a gente vai ver que, eventualmente, essa maneira de pensar e essa maneira de conceber ciência, né, usando uma técnica positivista e reducionista, pode ter sido o motivo da coisa ter se estagnado. Na verdade, a partir do movimento da filosofia pós-moderna, começam a surgir questionamentos a respeito desse mundo certinho, né, fechado, que é o mundo newtoniano, e começam a surgir abordagens alternativas. Uma dessas abordagens, que é a primeira que nós vamos estar estudando aqui na aula de hoje, e que é particularmente bastante inquisidora, no sentido de que ela provoca a comunidade de uma maneira bastante impertinente e, da mesma maneira, ela acaba mostrando algumas facetas do positivismo e reducionismo que talvez a gente não gostasse de enxergar, é a biologia teórica desenvolvida por esse indivíduo chamado Robert Hosen. Tá? O Hosen, ele trabalhou muitos anos aí na área de biologia teórica e a grande pergunta que ele tentava resolver era qual é o que é vida, né? O que é a diferença entre uma coisa que é viva e uma coisa que não é viva? O que, do ponto de vista físico, o que, que tem ali dentro que pode diferenciar algo vivo de algo não vivo? Ele escreveu diversos livros, né? Dentre eles, os que acabaram tendo maior repercussão foram esses três que eu coloquei aqui para vocês, né? Fundamentals of Measurement, de 78, Anticipatory System, de 85 e Life Itself, de 91. Na verdade, os títulos são um pouquinho maiores do que isso, mas ia ficar congestionada a transparência. Só com esse pedaço do título vocês conseguem encontrar essas referências, se for o caso. Aqui na Unicamp, a gente tem tanto o Anticipatory System quanto o Life Itself. Esse Fundamentals of Measurement ainda não consegui encontrar aqui. Quer dizer, não achei. Né? Não, aparentemente aqui na Unicamp a gente não tem. E na livraria Amazon, esse livro aqui está sendo vendido por $200. Achei um pouco caro para ser um livro de 78, né? Mas é porque é uma raridade mesmo. Um livro difícil de ser encontrado, se transformou num clássico e ele é muito procurado mesmo. Por isso que o preço sobe, né? Obviamente que ele não é mais editado. Mas com esses dois aqui já dá para a gente estar quebrando bem o galho aí, tá? Eu encontrei, felizmente, assim, por acaso, ontem, um artigo de um sujeito que é seguidor do Rosen, né, da Virginia University, que é o Donald Mikulec, onde ele faz uma grande revisão da teoria do Rosen em um artigo, tá certo? O artigo acho que tem 7, 8 páginas, alguma coisa assim, né? Eu achei que vocês iam gostar mais de ler o artigo do Mikulec do que de ler o livro inteiro do Rosen, né? Então eu disponibilizei para vocês lá na página. Eu recomendo que vocês leiam. Se vocês forem ler, vocês vão ver que ele, de certa forma, apesar de eu ter pego o artigo bem depois do que eu tinha montado a aula, ele segue mais ou menos a sequência do que é colocado na aula. Então, vocês podem ter aí uma maneira de estar registrando aquilo que a gente está colocando aqui. Eu tirei isso direto dos livros do Rosen, mas o Mikulec fez a mesma coisa. Ele pegou aqueles pontos principais, chamou atenção para os elementos principais que estão ali. Essa teoria do Rosen, ela é uma teoria que ela é revolucionária. Tá? Ela é revolucionária, ela ainda é pouco entendida, tem poucas pessoas que conhecem-na profundamente, mas ela tem sido aplicada em áreas mais diversas. Ela extrapolou simplesmente esse ambiente da biologia teórica e já passou para áreas como a compreensão da física moderna, como a compreensão do fenômeno de representação, da cognição e várias outras coisas que para nós vão ser interessantes. E esse é o motivo da gente estar vendo isso aqui. Quer dizer, nós não estamos interessados na biologia em si, nós estamos interessados nos elementos que vêm junto com essa teoria que são importantes para nós. Tá, okay? Vamos dar uma olhadinha para tentar entender um pouquinho o que é essa teoria de sistemas complexos do Robert Rosen. Tá? Bom, a primeira distinção que o Rosen tenta colocar para a gente é a diferença que existe entre um organismo e uma máquina, ou um mecanismo, tá certo? E ele começa a fazer perguntas, né? O que é um organismo? O que você entende como sendo um organismo? Como é que você olha para um sistema e diz, esse sistema é um organismo, esse outro aqui não é? Será que um organismo seria um tipo de máquina? Se a gente for entrar dentro da filosofia newtoniana, dentro da filosofia positivista reducionista, a ciência, ela entende a biologia como uma especialização da física, né? Então vamos imaginar, a física é aquilo que descreve tudo que existe no mundo, todos os átomos, como que os átomos funcionam, e a gente imagina que, okay, que existe uma configuração especial aí de átomos e que vão gerar os sistemas biológicos, e esses sistemas biológicos devem ser alguma coisa que siga as leis da física e deve ter algum tipo de comportamento emergente que você consegue resultar desse arranjo especial de elementos físicos. É isso que a ciência tradicional diz para a gente, né? Ou seja, a biologia seria uma especialização da física. O Rosen vai dizer o contrário. Ele vai dizer o seguinte, olha, não é bem por aí. É por isso que até hoje ninguém conseguiu montar uma célula. Por que as pessoas não pegam um monte de átomos, né, colocam esses átomos numa estrutura qualquer e montam uma célula e a célula passa a funcionar? Por que isso não conseguiu ser feito até agora? O máximo que a gente consegue, o que é? Pegar uma célula que está viva, arrancar o DNA dela, colocar outro DNA lá dentro e ela aparentemente funciona. tá certo? Isso é o máximo que a gente consegue. Mas montar uma célula, ninguém conseguiu ainda. Será que não conseguiu porque falta conhecimento, porque falta background, falta informação, ou porque isso não é possível segundo a própria teoria que sustenta os sistemas vivos, né? O que o Rosen vai colocar para a gente é o seguinte, é que, na verdade, as coisas seriam ao contrário. Que a biologia seria algo mais geral e a física seria uma especialização da biologia. A gente para pensar, pô, ele está realmente pegando pesado, né? Ele está virando as coisas de ponta cabeça.
Professor,
oi.
Ele é pós-modernista?
Ele não é, mas exatamente pós-modernista, mas o tipo de proposta que ele faz é uma proposta pós-moderna. Tá? Ele não é filósofo, ele é biólogo, tá certo? Mas a proposta que ele faz, ela vai naquele sentido do pós-modernismo, de estar questionando os cânones da ciência, questionando como que as coisas são organizadas, a maneira com que a nossa capacidade de modelar o mundo ela é feita. Ele faz tudo isso aqui. Então nós poderíamos classificá-lo como pós-moderno. Mas, se você for procurar em qualquer lugar, você não vai encontrar isso. Tá? É a gente olhando e classificando, julgando ele como um pós-moderno. Tá? Bom, ele vai então, ele vai estar tentando modelar as coisas ao contrário. Ele vai dizer, a biologia ela é mais geral e a física é um tipo específico de biologia onde acontecem certas restrições que fazem com que os sistemas sejam mais simples. Tá certo? E para poder chegar a essa conclusão, ele não afirma isso de uma maneira leviana. Tá, ele está embasado por toda uma teoria que ele desenvolveu e criou naqueles livros dele. Tá? Ele vai tentar responder para a gente o quê? Né? O que é uma máquina? Porque não adianta a gente tentar responder se o organismo é um tipo de máquina se a gente não entende o que é uma máquina. O que é uma máquina? A gente tem um conceito ingênuo de máquina, mas o que seria uma máquina de fato? Ele vai tentar responder isso. Tá? Ele começa analisando e ele diz basicamente o seguinte, olha, aquilo que nós entendemos como causalidade, como lei de causa e efeito, né, ou como uma relação de implicação, é algo que estaria na origem do comportamento das máquinas. Se a gente quiser estudar as máquinas, então, vamos tentar olhar do ponto de vista formal e ver, bom, o que seria uma máquina. A gente pode criar algumas máquinas, por exemplo, como os autômatos. Não sei se vocês já viram, obviamente que vocês conhecem esse termo autômato aí, porque isso vem da ciência da computação, né? A teoria de autômatos, que dá origem à base de teoria de compiladores e uma série de outras coisas. Mas na Idade Média, existia um artefato, né, vamos assim dizer, que eram chamados autômatos, que eram pequenos bonecos. Eles construíam bonecos totalmente articulados, com engrenagens, com movimentos, com capacidade de movimentos. Algo parecido com o que existe, por exemplo, na Disney World. Não sei se vocês já foram ou se já viram falar. Né? Lá tem aqueles bonequinhos articulados, né, automatizados. Isso existia na Idade Média. E eles foram construídos para deleitar, né, os nobres que queriam ver coisas que parecessem com seres vivos. Tá certo? Então eles construíram aqueles autômatos para poder imitar com a máxima perfeição possível um ser vivo. Então punha lá um passarinho, colocava lá um urso e fazia. E aqueles autômatos, então, eles eram construídos para parecerem simulacros de seres vivos. Tá? Esses autômatos, eles tinham um comportamento bem sofisticado. Né? Se vocês olharem alguns poucos autômatos que restaram das guerras, das destruições que aconteceram na sociedade, aqui existem alguns que são realmente incríveis. Vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar fotos, vão encontrar até alguns filmes desses autômatos em funcionamento. Eles são realmente impressionantes. Né? Da mesma maneira que se vocês forem na Disney World, por exemplo, e entrarem lá num brinquedo que se chama o Hall dos Presidentes, e você vê os presidentes americanos falando, né? Tem todos os presidentes, e eles falam, eles gesticulam, parece uma pessoa. Você olha lá, parece realmente uma pessoa. Mas o que, que é? É um autômato. Então, o primeiro questionamento que o Rosen coloca para a gente é, será que um organismo seria um tipo sofisticado de autômato? Será que, na verdade, seria a mesma coisa? Ou seja, aquele boneco que você vê funcionando e um ser vivo de verdade, aquele nascido com, né, com pai e mãe, tá certo? Eles seriam algo da mesma natureza ou não? Né? Ele faz essa questão e ele vai chegar à conclusão que não. E eu vou tentar explicar para vocês por que, que ele chega a essa conclusão que não. Né? Como então que a gente poderia proceder ao estudo dessas máquinas ou organismos, né, ou de como que essas coisas poderiam ser diferenciadas ou não? Para isso ele vai desenvolver uma teoria de modelos e uma teoria de modelagem e vai usar do conceito de máquina física e máquina formal. Eu vou tentar explicar para vocês, para ver se vocês conseguem entender. Tá? O primeiro elemento, e talvez o elemento central da teoria do Rosen, está em cima disso que ele chama de uma relação de modelagem. Vamos tentar entender o que é essa relação de modelagem. Bom, eu tenho aqui um sistema natural. Esse sistema natural pode ser qualquer coisa que exista no mundo. Pode ser uma máquina, pode ser um ser vivo, pode ser qualquer sistema, qualquer parte do mundo que você consiga isolar e que você fale, não, eu quero estudar isso aqui. O que é isso? Isso é um sistema natural. Tá? Esse sistema natural, ele segue leis físicas, que são basicamente leis oriundas de causalidade. Lembra daquelas três causas que a gente viu lá do Aristóteles? Né? Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Né? Então, vai haver o quê? Vai haver aqui uma sequência de causas, né? Onde partes ou componentes desse sistema natural vão estar entrando numa sequência e vão estar gerando eventos naturais que vão fazendo com que esse sistema natural evolua no tempo. Tá? Então, se a gente estivesse imaginando, por exemplo, um ser vivo, você tem ali uma célula, a célula vai se mexer ao longo do tempo, tá certo? Isso é o quê? É uma sequência de eventos naturais que vão acontecendo, vão fazendo com que aquele sistema natural ele se desenvolva no tempo. Tá ok? Muito bem. A ideia de uma relação de modelagem, qual que é? É a possibilidade da gente chegar em um sistema formal por meio de algum tipo de codificação. Então eu vou pegar estados desse meu sistema natural aqui, vou codificar esses estados em estados do meu sistema formal, tá certo? E agora aqui nesse meu sistema formal, o que, que eu vou fazer? Para, de certa forma, ter o mesmo efeito que a causalidade teria aqui no meu sistema natural, eu vou executar inferências em cima do meu sistema formal. Tá certo? E aí eu vou então fazer o quê? Eu vou chegar num certo estado aqui, que deveria ser o quê? Deveria ser o estado futuro desse meu sistema natural. E eu vou poder decodificar isso aqui e vou verificar se de fato esse meu estado futuro corresponde ao meu estado real, tá certo? Se a gente é capaz de estabelecer um sistema formal aonde essa relação de codificação exista e essa relação de decodificação exista, a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que existe a possibilidade de uma comutação desses dois sistemas. Nós dizemos, então, que se estabelece uma relação de modelagem. Ou seja, esse sistema formal é um modelo desse sistema natural. E ele pode, então, ser usado para a gente poder fazer previsões a respeito do meu sistema natural. Por quê? Porque a escala de tempo em que a causalidade age aqui, ela acaba sendo bem mais lenta do que o que a gente faz aqui em inferência. Então, a gente executa as inferências aqui muito mais rápido, a gente consegue avançar no tempo mais rápido do que no caso aqui do sistema natural e conseguimos olhar, então, no futuro, conseguimos fazer previsões no futuro de como que aquele sistema natural deve se comportar. Tá certo? Então, se vocês pararem para analisar essa relação de modelagem, ela basicamente me diz o quê? Olha, eu tenho aqui um sistema formal. Esse sistema formal, quando eu consigo ter uma relação de codificação e de decodificação em cima de um sistema natural, eu digo que ele é um modelo desse meu sistema natural. Tá certo? Pode acontecer que nem todos os estados do meu sistema natural possam ser modelados por um sistema formal. Se isso acontecer, nós vamos dizer que esse sistema formal ele é apenas uma simulação do sistema natural. Porque nós não estamos modelando todos os estados, apenas alguns deles. Se todos os estados do sistema natural puderem ser modelados pelo meu sistema formal, aí sim, então, esse é um modelo completo do sistema natural. Tá certo? Então, esse é o conceito básico aqui de relação de modelagem. Eu queria só ter uma ideia se está claro para todo mundo isso, porque se isso aqui não ficar claro, mais para frente a coisa fica mais complicada. Tá tranquilo isso aqui por enquanto? Ficou bem claro? Bom, aqui tem... basicamente aqui, o escrito disso tudo que eu falei, né? Então, aquela função de codificação, a função que mapeia, né, o sistema natural no sistema formal, função de decodificação, a função que mapeia do sistema formal no sistema natural, relação de modelagem, ela vai existir, né, quando existir essas coisas. Se as funções de codificação e decodificação comutam, ou seja, se elas existem de fato, uma é o inverso da outra, F é dito um modelo exato, caso contrário, F é somente uma simulação de N. Né? Isso aqui eu já tinha comentado aqui na outra transparência. Tá? Bom, alguns casos interessantes são casos como esse aqui. Né? Nós temos aqui o quê? Nós temos dois sistemas naturais que estão modelados num mesmo sistema formal. Tá certo? Isso aqui seria o que a gente chama de uma analogia. Ou seja, esse sistema formal, ele captura, vamos assim dizer, elementos tanto desse sistema quanto desse sistema. Vocês conhecem isso aqui em várias situações, não conhecem? Não? Dê um exemplo aí de situação em que acontece isso. Ninguém lembra? Nós temos aqui um sistema massa-mola. Aqui nós temos um capacitor, um sistema elétrico. O modelo é exatamente o mesmo dos dois. As equações que descrevem um sistema massa-mola e as equações que descrevem um capacitor numa bateria são semelhantes. Você tem o mesmo modelo matemático. Tá? Então esse é o caso aqui. É o caso em que eu posso usar um sistema natural para modelar um outro sistema natural. Tá certo? Eu posso usar um sistema massa-mola para compreender como é um sistema de um capacitor ou vice-versa. Por quê? Porque eles são análogos. Tá certo?
A ênfase nesse caso é muito mais na possibilidade de você ter uma relação de transitividade do que de você poder fazer essa modelagem.
É a ideia de você conseguir ter um modelo comum que sirva para dois sistemas naturais distintos. Ou mais. Tá? Ou mais. Você pode ter vários sistemas naturais distintos aqui. Okay? Isso é o caso que a gente chama de analogia. E a gente vai ver o quê? Vai existir uma certa similaridade entre esses dois aqui. Né? A gente compreendendo um consegue compreender o outro também. Né? Isso é só uma curiosidade aqui. Que surge nesse contexto. Tá? Bom, o Rosen vai chamar a atenção para a gente que existem dois tipos de modelos que nós podemos realizar, que nós podemos criar. O que ele chama de modelos analíticos e o que ele chama de modelos sintéticos. Tá? Essa descrição de modelos analíticos e modelos sintéticos ela está bem detalhada tanto no livro do Anticipatory System quanto no Life Itself. Né? Quem tiver curiosidade pode pegar lá para poder tá conhecendo melhor. Né? Existe uma diferença básica entre eles. Um modelo analítico é um modelo em que seria um modelo que a gente chama de um modelo funcional, onde você tenta detectar funcionalidades do seu sistema natural e você entende o modelo como uma interseção de funcionalidades. Várias funcionalidades que são executadas, que você, cara, ele tem essa funcionalidade, tem essa funcionalidade, tem essa funcionalidade, e eu defini esse meu modelo, portanto, como uma interseção de funcionalidades. Né? Eu vou chamar esse tipo de modelagem, né, de modelagem funcional ou relacional. Tá? É um tipo de modelagem bastante usado, por exemplo, exatamente na área de biologia. Né? Porque você pega... estuda um animal qualquer e você vai dizer, não, a função desse órgão é essa, esse órgão tem tal função, e você vai tentar olhar a funcionalidade do seu sistema. Um outro tipo de modelo diferente seria o dos modelos sintéticos. Tá? Para um modelo sintético, ao invés de eu trabalhar com a interseção de funcionalidades, eu vou ter a união das partes. Tá certo? Então, vou decompor o meu sistema em vários subsistemas e aí vou dizer que eu vou unir todos eles e eu vou ter, então, o meu modelo final do meu sistema. Né? Essa é a teoria de modelagem tradicional que vem lá do positivismo e reducionismo. Vocês lembram quando a gente comentou sobre reducionismo aí na aula passada? Que o reducionismo, ele preconizava que você tinha alguma coisa, você quebra ela em partes, tá certo? E aí você vai quebrando ela em partes menores, vai reduzindo a dificuldade, a complexidade do teu sistema até que você chegue em partes que você consegue compreender e aí então você consegue entender o seu sistema como um todo. Então, a modelagem sintética é a maneira com que nós estamos acostumados a modelar. Nós aqui em engenharia não temos a cultura de fazer uma modelagem analítica, apesar dela ser feita em outras áreas, né, áreas do conhecimento, que não sejam a engenharia. Tá? Bom, em princípio, seriam apenas duas maneiras diferentes de você fazer modelos. Você pode optar por fazer o modelo analítico ou o modelo sintético. Eles deveriam ser duais, tá certo? Eu poderia estar escolhendo um, podendo escolher o outro. Mas o que, que o Rosen descobriu? E essa é uma constatação forte, né? Que, eventualmente, para alguns tipos de sistemas, de fato elas são equivalentes. Então, para esse sistema, se eu fizer uma modelagem analítica ou se eu fizer uma modelagem sintética, esses modelos eles são duais. Você pode converter de um modelo para o outro e ele passa a funcionar muito bem. Tá certo? Entretanto, para alguns tipos de sistema, isso não aconteceria. Para alguns tipos de sistema, poderiam existir modelos analíticos que não encontram um dual como um modelo sintético. Tá? Então ele vai chegar à conclusão o quê? Que todo modelo sintético é também analítico, ou seja, ele pode ser convertido num modelo analítico. Mas nem todo modelo analítico pode ser convertido para um modelo sintético. Certo? Então existiriam esses sistemas naturais que não podem ser modelados por modelos sintéticos e aí o Rosen vai chamar esses sistemas naturais de sistemas complexos. Tá? Então o que é um sistema complexo? Um sistema complexo é um tipo de sistema que, ao se fazer uma modelagem analítica dele, eu não consigo encontrar uma modelagem sintética que seja o dual dessa modelagem analítica. Tá certo? Então, isso de um ponto de vista meio alto nível. Vamos tentar entender melhor como é que isso poderia acontecer. Tá? Aí é que entra, então, o conceito de máquinas. Tá certo? Para o Rosen, máquinas são sistemas naturais simples, ou seja, sistemas naturais que admitem modelos sintéticos, ou seja, que um modelo sintético é capaz de modelar completamente aquele sistema natural. Tá certo? Já organismos seriam o quê? Sistemas naturais complexos, ou seja, não admitiriam modelos sintéticos. Se a gente tentar fazer uma modelagem sintética de um sistema complexo, de um organismo, eu não vou conseguir encontrar um modelo que seja capaz de modelar completamente aquele sistema natural. Eu vou ser obrigado a modelá-lo somente parcialmente. Tá certo? E eu vou estar fazendo, então, uma simulação daquele meu ambiente e não uma modelagem exata daquele ambiente. Tá? Para modelar organismos, eu precisaria, então, usar uma modelagem do tipo analítica. Tá? Essa modelagem relacional é aquela que preserva a funcionalidade e o relacionamento entre os componentes do modelo, e não as componentes em si. Ok? Então, o que o Rosen vai propor para a gente, olha, existe uma diferença conceitual e formal entre máquinas e organismos. Por quê? Porque organismos não são máquinas e, portanto, não podem ser estudados como máquinas. E ele vai propor, então, a criação de toda uma teoria, né, que ele vai chamar de biologia relacional, específica para poder estar modelando organismos. Aquele livro que eu comentei para vocês, Life Itself, ele se chama Life Itself, né? A Comprehensive Inquiry in Modeling and Fabrication of Life. Então, ele está preocupado em como especificar mecanismos para que a gente possa fabricar vida. E ele vai falar assim, olha, se vocês insistirem em tentar modelar vida usando modelos sintéticos, usando uma abordagem reducionista, não vai se chegar a nada. Nós vamos sempre patinar, e vai chegar uma hora que a coisa destrambele. Não vai ser possível estar avançando além daquilo. Tá certo? Por quê? Porque existem limitações na capacidade de modelagem que um sistema, que um modelo sintético pode estar realizando. Né? Outro elemento que o Rosen coloca é a ideia de sistemas antecipativos. Nós vamos ver que a ideia de sistema antecipativo ela está ligada a um dos motivos do porquê que não é possível estar modelando organismos por meio de modelos sintéticos. Né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que um organismo ele funciona como um sistema antecipativo. O que seria um sistema antecipativo? Né? Um sistema antecipativo para um engenheiro é uma coisa meio bizarra. Né? Por quê? Como é que a gente modela um sistema qualquer? O que é o normal para a gente modelar? Né? A gente vai fazer alguma coisa mais ou menos assim. Olha, o x de t mais 1, né, é igual a um f do x de t. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui, olha, um instante do meu estado no futuro vai ser uma função qualquer, que eu não sei, que pode ser não linear, que pode ser tão sofisticada quanto eu queira, do meu estado atual. Ou eu posso ter uma variação, né? Posso dizer, não, ele é uma função do x de t e como é que chama? Do x de t menos 1, né? Do x de t menos 2. Enfim, eu posso ter o quê? Eu posso ter um passado atuando na minha modelagem. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, olha, o meu estado futuro, ele é função do meu presente ou ele é uma função do meu presente e do meu passado. Isso é o que a gente faz tradicionalmente em termos de modelagem de sistemas dinâmicos. Tá? Isso aqui pode variar, SF pode ser linear, pode ser não linear, pode ser o que quiser, mas no fundo é isso aqui que a gente está fazendo. Tá? O que é um sistema antecipativo? É algo diferente disso? Tem alguma outra coisa que poderia existir aqui? Não? O que a gente poderia melhorar isso aqui para deixar mais interessante? Além do que já está... Poderíamos colocar uma entrada, né? Um U de T aqui, né? Um G de U de T ou de U de T menos 1. Mas o que mais que a gente poderia fazer além disso?
Previsão?
Isso. Na verdade, mais do que previsão. Né? O que o Rosen coloca para a gente é que um sistema antecipativo é um sistema cujo estado atual é determinado por um estado futuro. Se a gente parar para pensar, isso é uma coisa muito esquisita, né? Quer dizer, o futuro atuando no presente, como é que pode isso? Né? Segundo Rosen, a causa está no futuro. E o mais interessante de tudo é que ele diz o seguinte, olha... Esse tipo de sistema não é um tipo de sistema que vai ser encontrado facilmente na engenharia, né? Nem na física e nem na maioria dos sistemas que a gente está acostumado a ver. Esse aqui não, aquele lá, né? Esse aqui é o comum. Mas sistemas antecipativos, por incrível que pareça, eles são muito comuns em seres vivos. Né? Por quê? Se você for olhar para um ser vivo, esse ser vivo, muitas vezes, ele executa ações visando atingir um estado no futuro. Né? As ações que um ser vivo executa, elas visam um objetivo, um propósito, que no fundo o que é? É uma especificação de um estado futuro que vai ser atingido. E parece que ele executa aquilo com aquela finalidade. Tanto é que daí é que veio aquela ideia de Aristóteles de causalidade final. De onde que ele tirou essa ideia de causalidade final? Que eu já comentei com vocês em outras aulas, que está ligado àquele problema da teleologia, que é um problema gravíssimo aí para ser resolvido. Né? Bom...
Tem aquela questão de Kant, dos julgamentos que você vai fazer a priori, coisas analíticas a priori também?
É, não confunda esse analítico e sintético aqui com de Kant.
Não,
é outra coisa.
É outra coisa, mas a questão de você poder, através de toda aquela coisa transcendental que ele desenvolveu, de você, antes mesmo de ter qualquer evidência daquilo, você...
É diferente, porque no caso dele ele está falando com relação à experiência. Né? No caso de Kant, a priori, é a priori da experiência, ou seja, é como se você já nascesse com conhecimento antes de você experimentá-lo. O que é algo mais fácil da gente engolir, da gente entender, do que o que o Rosen está colocando aqui. O que o Rosen está colocando é o seguinte: olha, tem um estado lá no futuro que vai afetar o seu presente. E aquilo que você está executando agora é função de um estado que vai acontecer no futuro, e que de fato acontece. Tá? Então o que ele coloca aqui é muito mais bizarro do que o Kant colocava. Tá? Tem um outro cara aqui, o Mihai Nadim, que vai dizer pra gente, né? Antecipação é um processo recursivo descrito por meio do funcionamento de um mecanismo em que estados do passado, presente e futuro permitem que o mesmo evolua de um estado inicial a um estado final que está implicitamente embutido no mecanismo. Né? E aí fica aquela pergunta pra gente, mas como que isso é possível? Aparentemente, na natureza existem sistemas antecipativos. Mas, como que é possível? Será que seria a causalidade final de Aristóteles, que existe somente nos seres vivos? E os seres vivos seriam os únicos sistemas capazes de realizar causalidade final? Né? Essa é a pergunta que o Rosen coloca para a gente. E ele vai, na verdade, dar uma resposta para a gente. Tá? Ele vai, no livro Life Itself, no finalzinho do livro, ele gasta um tempão para poder desenvolver essa ideia toda. Ele fica ali tentando explicar para a gente as coisas tintim por tintim, a diferença entre máquina, entre mecanismo, entre organismo, patati patatá, chega no final e ele fala, não, tem uma explicação. Né? O que é essa explicação? Essa explicação é que existe algum tipo de circularidade, tá certo? Básica dentro dos seres vivos, que faz com que essa realimentação que ela é realizada dentro de um ser vivo, ela permite que você seja capaz de ter um comportamento antecipativo. Tá? Então, assim, não é mágica que está sendo feita aqui, não é truque, tá certo? É simplesmente um tipo de estruturação do sistema aonde... aquela parte do sistema responsável pela causalidade eficiente, ela está sendo gerada a partir de uma outra coisa que, por sua vez, vai estar gerando a causalidade material, que, por sua vez, vai estar gerando a causalidade eficiente, que, por sua vez, vai estar gerando a causalidade material, e você tem um ciclo. Tá? Tem uns diagramas que eu ia até colocar aqui, mas eu acabei não colocando, mas que vocês podem pegar lá naquele artigo do Mikulec que está online. Eu acho que vale a pena vocês darem uma lida nesse artigo, porque ele é bastante explanatório. E ele vai, com certeza, complementar aquilo que eu coloquei aqui para vocês em aula. Tá? Mas a ideia que Rosen, então, coloca é que, olha, a maneira com que nós estamos estudando sistemas, teoria de sistemas, ela é uma maneira limitada. Na verdade, nós estamos estudando somente um pedacinho dos sistemas, que são os mecanismos. E nós estamos jogando fora todo um conjunto de sistemas que existem no mundo real, que seriam sistemas complexos. E se a gente quiser estudar a sério sistemas complexos, nós vamos precisar do quê? De uma outra matemática, vamos precisar de um outro conjunto de teorias. Essa é basicamente a proposta do Rose. Né? E não é à toa que hoje... Rosen é o quê? É uma das pessoas mais citadas para quem está na vanguarda de pesquisa. Tá certo? Porque sistemas complexos pode ser desde um robô, tá certo? Até um sistema físico, pode ser qualquer coisa. Então, múltiplas áreas do conhecimento vão estar procurando essa questão de complexidade, de teoria de complexidade, o que é um sistema complexo, o que é um mecanismo e por aí vai. Tá certo? E é por isso que eu coloquei isso aqui para vocês primeiro estarem cientes da existência dessa teoria e saber que isso pode ser útil para vocês mais lá na frente. Tá ok? Bom,
Ricardo,
oi.
Eu fiquei um pouquinho confuso aqui. Você falou que o sistema antecipativo, o que ele descreve, né, é que ele é exclusivo dos seres vivos.
Isso.
Certo? E quando se fala de sistema complexo, pode ser um robô? Né?
Não, eu estou dizendo, a gente gostaria que um robô atuasse como um sistema complexo. Não estou dizendo que pode ser. Segundo o Rosen, não é. Tá? Mas nós vamos ter que descobrir alguma maneira de fazer com que ele seja parecido. Ou, de alguma forma, aproveite de alguma dessas coisas. Nós não sabemos ainda o que, que vai ser. Nós sabemos que, olha, se a gente quiser construir um sistema artificial que se comporte de maneira análoga a um ser vivo, nós vamos ter que entender um pouquinho de sistemas complexos. Tá? Nós não poderemos simplesmente assumir uma visão mecanicista da ciência. Não poderemos ter um modelo puramente mecânico. Porque se ele for mecânico, a gente já jogou fora aqui alguma coisa que parecia ser importante aqui.
E esse conceito do antecipativo, ele, eu posso usar, por exemplo, uma pessoa estuda engenharia para ser engenheiro? É essa a ideia do antecipativo? Ou ele estudou engenharia porque ele tinha que ser engenheiro?
Na verdade, é um pouco mais complexo do que isso. Estuda engenharia, como é que chama? Para chegar no status de engenheiro.
Não, mas ele disse que a causa está no futuro.
Está no futuro, porque você está se vendo lá na frente engenheiro formado.
Certo. Agora, o que isso diferencia de um robô numa linha de produção é que está gerando uma peça ou colocando um componente numa placa que vai virar uma placa de CPU lá na frente?
A diferença é a seguinte, é a diferença que existe entre uma cozinheira que faz uma receita sabendo onde ela quer chegar e você pegando um livro de receitas e tentando repetir essa mesma receita, tá certo? Você pode, você pega lá a receita, não, coloque fermento, não sei o que, bata, você segue um procedimento, tá? Você segue o procedimento, no final chega o teu bolo lá. Só que por algum motivo, o teu bolo é diferente do bolo da cozinheira. Você vai fazer, o que a desgraçada fez? Eu fiz exatamente do mesmo jeito que ela tinha me mandado fazer. O dela saiu bom, o meu saiu uma massa disforme, certo? Por quê? Porque ela tem visão do futuro. Ela vai lá, qualquer variaçãozinha que aconteceu, ela detecta, não, está muito salgado, está muito doce, vou colocar mais um pouquinho disso, vou colocar mais um pouquinho daquilo, e ela vai modulando as coisas para que ele chegue lá de fato. Agora, se você seguiu aquilo lá de uma maneira puramente sequencial, um procedimento que foi especificado, sempre vai existir o quê? Alguma condição de contorno, algum ruído, alguma coisa que é não especificável e que você não vai conseguir fazer com que a coisa funcione. Então, no caso de um robô numa linha de produção, por exemplo, está lá produzindo aquela coisa lá. Se você tivesse um robô com capacidade antecipativa, e acontecesse alguma coisa, ele poderia talvez executar uma ação de contorno para poder escapar daquela situação e resolver aquele problema, ao passo que um robô, como ele é mecânico, né, puramente programado para executar ações, ele não vai fazer, ele vai continuar seguindo e de uma maneira não inteligente. Então a gente poderia talvez até fazer uma associação implícita aqui entre antecipatividade e inteligência. Tá? Que alguns pesquisadores da área estão tentando fazer isso hoje. O que é um sistema inteligente? Um sistema inteligente é um sistema antecipativo. É um sistema que não age puramente de maneira mecânica. Você vê por que, que nós estamos estudando isso aqui. Nós estamos interessados em entender o que, que é inteligência. Né? Então nós temos que entender, bom, se a inteligência pode estar nessa capacidade antecipativa, então é importante que a gente entenda isso aqui. Tá certo? Nós temos que entender sistemas complexos, temos que entender o que é um modelo analítico, como é que isso aí funciona, se a gente quiser fazer um sistema inteligente. Tá? Por isso que a gente está vendo essas coisas aqui.
Faz uma mistura entre previsibilidade,
isso.
Do futuro com experiência do
passado. Exatamente. 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 Se a gente não for capaz de ter um sistema realmente antecipativo, que a gente chegue perto dele. Tá certo? Que a gente consiga ter alguma coisa de antecipativo nele. Existe uma diferença que o Rosen coloca entre um sistema preditivo e um sistema antecipativo. Um sistema preditivo, ele faz previsões, mas essas previsões elas podem não estar corretas. Num sistema antecipativo, a previsão está sempre correta. Tá? Essa seria a diferença. Isso. Depende. Se ele faz uma previsão do que vai acontecer no futuro, ele é antecipativo. A diferença que tem é a seguinte. Um sistema preditivo perfeito seria um sistema antecipativo. Tá? Porque na predição você vai fazer a predição, mas nem sempre a predição ela é exata. Você tem problemas no teu modelo, então não vai ser 100% exato. Se você conseguisse fazer, no limite, um sistema preditivo perfeito, ele seria um sistema antecipativo. Tá? Essa é a ideia que está por trás. Tudo bem? Bom, nós paramos aqui com relação a Rosen. Tá? Mas nós temos como ir além. Nós temos como avançar mais à frente. Mas para isso nós vamos ter que usar uma outra teoria que foi desenvolvida de maneira independente, mas que de certa forma tenta responder elementos análogos à teoria do Rosen, que é a chamada teoria autopoética. Tá? A teoria autopoética ela foi desenvolvida por basicamente dois pesquisadores chilenos, né? O Chile colocando aí um marco definitivo aí na história da ciência, que são Maturana e Varela. Tá? Se vocês não conhecem esses nomes, nunca ouviram falar, lembrem-se deles, tá certo? São realmente pessoas que tiveram uma importância fundamental na compreensão da teoria de sistemas. Tá? De certa forma, Maturana e Varela, eles estavam olhando para o mesmo tipo de problema que o Rosen estava olhando, que é o quê? Tentar entender o que é o fenômeno de um ser vivo, o que é um ser vivo. E as conclusões que Maturana e Varela vão chegar vão ser muito semelhantes às conclusões que o Rosen chegou. Né? Então, por isso que eu coloquei os dois aqui na mesma aula, apesar de eles serem completamente separados, são duas coisas completamente independentes e não terem mistura um com o outro. Tá? Mas vocês vão ver que as coisas são mais ou menos próximas uma da outra. O que Maturana e Varela detectaram? Bom, eles detectaram o seguinte, olha, existe em seres vivos uma circularidade essencial. É como se essa circularidade ela acontecesse de maneira repetitiva, de maneira frequente acontecendo, para poder caracterizar aquilo como um sistema vivo. Tá? Vocês veem que isso é muito semelhante ao que o Rosen tinha colocado lá para a gente. Essa circularidade ela vai estar em vários níveis. Ela vai estar, por exemplo, na própria natureza de sistemas biológicos, ou seja, por exemplo, na estrutura de um ser vivo, vocês vão ver o quê? Que todas as partes estão, de alguma forma, com uma dependência de uma outra parte dessa mesma estrutura. Tá? Isso acontece de uma maneira repetitiva. Do ponto de vista temporal, vocês vão ver que vai existir o quê? Vai existir uma sequência de funcionamento do ser vivo que vai acabar também tendo uma circularidade ali dentro. Né? Até com relação à manutenção da integridade física desse ser vivo, você vai encontrar o quê? Uma circularidade que vai corrigindo. Né? Imagina, por exemplo, um ser vivo que começa a cair as reservas de energia. Ele vai lá, procura o alimento, ele se alimenta, o alimento faz o quê? Ele restaura a integridade física daquele ser vivo e por aí vai. Né? Além dessa natureza implícita dos sistemas biológicos, existe uma experiência vivida por sistemas biológicos em interação com o ambiente que também tem uma circularidade. Por quê? Porque o ser vivo atua sobre o ambiente atua sobre o ser vivo atua sobre o ambiente e por aí vai. E você vai vendo o quê? Que nesse círculo, o ser vivo adquire informações sobre o ambiente, constrói um modelo do ambiente e atua sobre esse ambiente. E ele vai aprendendo e vai atuando, isso o quê? Tudo de uma maneira circular acontecendo ali dentro. Mais ainda, no nível de cognição, ou seja, a própria capacidade dos seres vivos de terem cognição, vai acontecer também essa circularidade, da mesma maneira. Quer dizer, é como se essa circularidade ela tivesse inerente existindo dentro dos seres vivos. Tá? A questão que Maturana e Varela coloca é a seguinte: bom, nós somos capazes de olhar essa circularidade acontecendo. Né? O ser vivo atua sobre o ambiente atua sobre o ser vivo atua sobre o ambiente, e você tem ali um ciclo que não termina nunca. Né? Como que a gente estuda essa circularidade? Porque não é trivial estudar essa circularidade. Por quê? Porque facilmente a gente é capaz de cair naquilo que a gente chama de pensamentos circulares. Né? A gente deduz X a partir da presunção de X por si mesmo. E aí, isso aí é uma bizarrice, tá certo? Não funciona. Tá? É muito comum a gente acontecer esse tipo de coisa. Então, não é fácil estudar essa circularidade. Para evitar que isso aconteça, ele propõe, então, empregar um método, um framework rigoroso para analisar essas circularidades, e ele vai chamar, então, esse framework de teoria autopoética. Né? A teoria autopoética ela vai analisar as circularidades operacionais, ou seja, do ponto de vista da operação de um ser vivo, e configuracionais, com relação à estrutura e à natureza do próprio ser vivo e de qualquer tipo de sistema biológico. Tá certo? Então, essa é a origem da teoria autopoética de Maturana e Varela. Tá ok? Bom, por incrível que pareça, a teoria autopoética ela começou por uma motivação biológica, mas ela tem aplicações em diferentes lugares. Tá? Então ela pode ser usada em imunologia, em interfaces humano-computador, em terapia familiar, sociologia, economia, filosofia pós-moderna, administração pública, tudo isso aqui é retirado de pessoas que usaram teoria autopoética efetivamente para desenvolver pesquisa nessas áreas aqui. Tá? Não é possível aplicação, é casos reais de pessoas que aplicaram teoria autopoética em coisas bastante diferentes. Tá? Teoria autopoética começou mais ou menos nos anos 60, anos 70, a partir dos questionamentos iniciais, aí, das noções correntes sobre cognição, foi mais ou menos o boom da ciência cognitiva, estudando basicamente o que eram organismos e tentando encontrar uma nova definição para o que seria um sistema vivo. Reparem que a motivação é exatamente a mesma que o Rosen tinha lá. Eles chegaram a essa definição desse conceito de autopoiese. O que é autopoiese? Né? É a autoprodução de componentes realizando a organização de um sistema. Uma organização seria uma configuração processual definitiva, e nesse caso um sistema vivo seria qualquer sistema exibindo autopoiese em um espaço físico. Então, olha, nós vamos voltar nesses conceitos, então não precisam ficar tão preocupados com eles assim nesse instante. Nós temos um conceito chamado de autopoiese. O que é autopoiese? É a capacidade que um ser vivo tem de se auto-regenerar e de se auto-gerar. Tá certo? De alguma maneira, quando a gente, sei lá, faz um corte na pele, o nosso organismo ele é capaz de se regenerar. Ele se reconstitui. Tá certo? E a menos que haja uma destruição muito violenta, sei lá, você perder um braço ou alguma coisa assim, você consegue ter uma reconstrução até certo ponto. Você pode ter várias variáveis internas do seu sistema de energia, de utilização, por exemplo, dos recursos que vocês têm energéticos para poder fazer movimentação usando músculos, tá certo? E o ser vivo ele é capaz de se autogerar, de se autoconsertar, vamos assim dizer. E de uma maneira, talvez, mais do que perfeita, né? Além de se autoconsertar, ele ainda é capaz de se autogerar, ou seja, ele é capaz de gerar uma cópia dele na forma de um filho. Tá certo? Então, basicamente, todos os seres da natureza têm essa capacidade, não somente de consertarem a si próprios, como de gerarem um descendente que é uma cópia dele próprio e que segue, né, reproduzindo esse sistema dali para frente. Então, isso é o que o Maturana e Varela colocaram como autopoiese, a capacidade de autoprodução do sistema. O sistema reproduz a si próprio e cria uma cópia dele, com variações, não uma cópia exata, né? Mas ele cria um outro sistema a partir da maneira com que ele interage internamente. O que, convenhamos, não é uma coisa trivial da gente entender, é uma coisa bastante complexa. Tá? Mas vamos tentar entender isso por partes. Os principais trabalhos que lançaram a teoria de autopoiese foram esses aqui, né, o Principles of Biological Autonomy, de Maturana e Varela, de 79, Autopoiese and Cognition, The Realization of the Living, de 1980, e mais recentemente esse The Tree of Knowledge, de 91. Né. Para Maturana e Varela, né, a cognição, aquilo que nós entendemos como cognição, é um fenômeno biológico, e ela é uma consequência direta da circularidade e da complexidade na forma de qualquer sistema cujo comportamento inclui a manutenção dessa forma. Né? Então vocês vão reparar que as definições em autopoiese elas são meio complexas da gente entender, porque a maioria delas ela é recursiva. Né? Então ele fala aqui, olha, a complexidade na forma inclui a manutenção dessa mesma forma. De alguma maneira, um sistema autopoético ele é capaz de manter ou de regenerar a sua própria forma. E é isso que faz dele um sistema autopoético. Tá? Para a gente entender, é necessário que a gente faça uma mudança de foco. A gente muda de processo de cognição para organismo, aonde ocorre a cognição. E aí a gente poderia ter uma abordagem que seria, sei lá, algo como orientado a objeto, para a gente poder compreender esse processo da cognição. Então a cognição deixa de ser um processo e você olha para o ser cognitivo e olha como esse ser cognitivo atua para poder tentar entender o que seria uma cognição. Organismos seriam, portanto, para a teoria autopoética, unidades capazes de autogeração no espaço físico. Dentre as características operacionais, teria a autorregulação, ele é capaz de se autorregular, e a autorreferência, ele é capaz de referenciar a si próprio. Né? A teoria autopoética, ela vai ter um conjunto de aspectos formais, algumas definições formais que vão acontecer, e alguns aspectos fenomenológicos que vão permitir que a gente possa estudar essa teoria. Tá? Reparem que, em princípio, um organismo, segundo a teoria autopoética, não precisaria ser somente aquilo que nós entendemos como um ser vivo. Tá? Essa mesma teoria autopoética, ela pode ser empregada, e a gente pode usar isso, inclusive, para facilitar a compreensão, em organismos empresariais. Tá certo? Imagine uma empresa. Tá? Nós vamos colocar algumas definições aqui para frente que valem para seres vivos, mas que valem para empresas também. E aí, se a gente for pensar na forma de uma empresa, a gente vai ser capaz de entender melhor, talvez, a definição desses conceitos do que se a gente for pensar somente no caso aí de organismos. Okay? Vamos tentar articular isso para ver se a gente consegue entender tudo isso. Não é muito trivial, tá? É um pouco sofisticado. Bom, o primeiro conceito que o Maturana e Varela colocam é o conceito de observador. Né? Ele fala assim, olha, toda vez que alguém diz alguma coisa, né, ou expressa alguma coisa, e a gente em semiótica diria, alguém faz uma interpretação, né, isso é dito por um observador. Esse observador, em princípio, ele é um sistema vivo capaz de distinguir e especificar aquilo que considera como sendo parte de si próprio ou uma entidade diferente de si próprio. Ou seja, nada que é dito por algo que não seja um observador. Então ele está querendo com isso dizer o quê? Ele está querendo juntar a ideia de conhecimento ou de cognição, porque algo que é dito é algo que é conhecido, algo que é expressado, com a ideia de que existe um observador por trás daquilo lá. E aquilo lá tem uma validade somente dentro do escopo desse observador. certo? E não uma validade universal, tá? Isso é uma característica até filosófica que surge aí a partir desse conceito de observador. Em seguida, ele define o que seriam descrições, né? O que seriam descrições? Descrições são estados internos do sistema que são derivados da experiência, né? Ou seja, da interação do sistema com o ambiente, e são basicamente dependentes de cada observador. Tá certo? Cada observador vai ter um conjunto de descrições. Tá? Eles são dependentes da história do observador e são dependentes das interações passadas com outros observadores. E um observador atua em função das descrições que possui. Tá? Então, imaginem que eu tenho então esses meus estados internos. Esses estados internos vão depender da minha experiência. Eu sou um observador e isso vai depender da minha história. Ele está simplesmente definindo, né, aquilo que nós chamaríamos de estados internos. Tá certo? Tem uma coisa chamada observador. Esse observador é a entidade cognitiva, é a entidade que vai exibir semiose, é a entidade que vai exibir autopoiese, tá certo? E ele está tentando definir como que seria isso. Ele fala que um dos elementos muito importantes para que esse observador consiga atingir os seus propósitos é a capacidade de distinção, ou seja, a capacidade dele distinguir uma unidade no fundo no qual ela está inserida. É aquilo que a gente em psicologia chama de descoberta de figura sobre fundo. Tá? Eu tenho aqui um emaranhado de informações entrando na minha mente como observador. Eu preciso o quê? Eu preciso distinguir alguma coisa, ou seja, focalizar minha atenção em alguma coisa para poder extrair alguma informação daquilo lá. Tá certo? Se eu tento pegar aquilo lá tudo simultaneamente, eu não consigo processar. Né? Então, essa distinção, ela habilita o observador a operar como se ele estivesse externo ao ambiente em questão. Ele tira para fora do ambiente o próprio observador. O observador pode estar dentro do ambiente, mas ele está observando a si próprio. E ao observar a si próprio, é como se ele estivesse fora do ambiente. Tá? A observação em si acontece independente dele estar ou não dentro do ambiente. Tá ok? São todos detalhezinhos, tá? Não tem nada muito, muito complicado aqui ainda. Tá? Bom, aí ele vai definir duas coisas que são particularmente importantes para a gente poder entender teoria autopoética. Isso aqui é fundamental, gente. Se aquelas outras coisas lá são trivialidades, aqui não. Aqui nós estamos falando de coisas que são conceitos fundamentais. Quais são os conceitos fundamentais? Os conceitos de organização e estrutura. E reparem que organização e estrutura são conceitos que nós vamos poder usar para organizações empresariais também. Tá certo? Eu vou comentar sobre isso na sequência aqui. Tá? O que é uma organização, segundo teoria autopoética? Uma organização é um conjunto de relacionamentos entre componentes de um sistema que determina a forma do sistema em um dado momento, determina a identidade do sistema, que é mantida independente de mudanças dinâmicas na composição do sistema no tempo. Então vamos parar para entender isso aqui, né? Não está claro ainda, né? O que é uma organização? Olha, uma organização é um conjunto de relacionamentos entre componentes de um sistema. Eu falei um conjunto de relacionamentos ou eu falei um conjunto de componentes? Um conjunto de relacionamentos. Então observe que o conceito de organização, ele não depende de quais são os componentes. Ele leva em consideração somente a relação que existe entre eles. Vocês lembram como na aula passada a gente falou um pouquinho sobre estruturalismo e sobre o conceito de estrutura, dentro do estrutural, é mais ou menos inspirado naquilo lá. Tá? Só que aqui ele está definindo isso como organização. Bom, então vamos pegar o exemplo de uma empresa, uma organização empresarial. O que é a organização da empresa? É o fato de que vai existir um indivíduo que é o presidente, vai existir um conjunto de empregados que vão trabalhar na empresa, vai ter os gerentes, tá certo? Vai ter um conjunto de instalações físicas, né? Vai ter um conjunto de máquinas que fazem parte dessa organização, ela vai produzir alguma coisa, vai ter um conjunto de processos, mas será que alguma dessas coisas é insubstituível, não? Para você definir a identidade da organização? Imagine, por exemplo, a fábrica da Coca-Cola. Tá? Bom, o diretor pode mudar, posso pôr outro diretor. Todos os funcionários podem mudar, posso colocar outros funcionários. Eu posso mudar a fábrica daqui, como chama? Ali na perto da Avenida Brasil, posso colocar a fábrica em qualquer lugar, continua sendo a fábrica da Coca-Cola. Tá certo? Ou seja, a organização se mantém independente de quais são os componentes do sistema. Por quê? Porque o que importa é o relacionamento entre eles. É a atividade produtiva que é realizada, não importa por quem, desde que ela seja realizada. Então, o conceito de organização é um conceito interessante. Olha, para pensar, o que é uma organização? Olha, é um conjunto de relacionamentos entre componentes em que os componentes em si pouco importam. Tem que ter um componente, mas qual é esse componente em si? É desprezível.
Eu coloquei um coração artificial e tem...
E tiver a mesma funcionalidade, ele estiver se relacionando da mesma maneira com o resto do sistema, funciona. Tá? A organização continua íntegra. Tá certo? Então, isso é um conceito importante. Esse termo organização, ele vem do conceito do grego, né? Da palavra organon. Organon significa instrumento ou ferramenta. E ele denota, portanto, a participação instrumental de cada componente na constituição de uma unidade. Tá? Ou seja, é o relacionamento que um componente tem com os outros componentes é que o torna importante, que vai fazer com que ele seja uma ferramenta instrumental para que o todo funcione de uma maneira integrada. Tá certo? Então, isso é o conceito de organização. Tá? Em seguida, Maturana e Varela propõem um outro conceito que é relacionado com o conceito de organização, mas é distinto dele, que é o conceito de estrutura. Tá? O que é uma estrutura para Maturana e Varela? Uma estrutura é uma instância particular e específica de uma organização. Então, se eu digo, olha, hoje a organização Coca-Cola corresponde a um certo número de fábricas aí distribuídas no mundo, cujos presidentes são fulano, ciclano e beltrano, cujos empregados são fulano, ciclano e beltrano, cuja produção é tal, tal e tal. Enfim, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma estrutura que define uma instância particular daquela organização no tempo e no espaço. Então, isso seria uma estrutura. Tá? Uma estrutura é, portanto, uma realização sistêmica unitária de uma organização. Naquele instante de tempo, a organização está definida por aquela estrutura. Mas essa estrutura pode mudar e a organização continuar sendo a mesma. Tá? Então, uma estrutura corresponde ao quê? A uma definição dos componentes atuais e das relações entre esses componentes para a constituição de uma unidade. E determina somente o espaço onde uma unidade existe e pode ser perturbada. Eu posso tirar um presidente, substituir por outro, posso tirar um funcionário, colocar outro, né? Não teria maiores problemas. Okay? A palavra estrutura vem de structo, né, do latim, né, aquilo que se constrói. E, como nós vimos, a relação entre organização e estrutura é que uma organização pode ser realizada por diversas e diferentes estruturas. Posso substituir os componentes, desde que mantenham a mesma organização, ela é a mesma organização, tá certo? Cada uma delas seguirá o mesmo conjunto de relações que define a organização. Tá? Ficou claro o conceito de organização e estrutura? Porque esses são os dois conceitos fundamentais para a gente entender teoria autopoética e para a gente entender o que é um sistema vivo. Tá? Se vocês pararem para pensar, o que é um sistema vivo? É um sistema que muda a estrutura e mantém a organização. Tá certo? Uma célula, ela pode mudar as moléculas, os átomos que constituem aquela célula, podem ser outros completamente diferentes, mas a organização continua. Aliás, tem alguns fatos interessantes, né? Tem algumas medidas que são relatadas para a gente que diz que no caso do ser humano, né, a gente hoje possui no nosso corpo muito poucos dos átomos que nós tínhamos quando nós nascemos, ou há 10 anos atrás. Aparentemente, grande parte da nossa, do nosso corpo hoje são o quê? São inserções que foram sendo colocadas ali ao longo da nossa vida, tá certo? E renova-se isso de tempos em tempos. Mas o que acontece? A estrutura muda, mas a organização permanece a mesma. Tá certo? Então, o que acontece? A unidade, ela continua existindo pela organização continuar existindo. Tá certo? Então, isso é fundamental para a gente entender. Vamos tentar entender um pouquinho melhor aquele conceito de autopoiese que a gente colocou lá atrás, né? Esse conceito ele foi proposto pela primeira vez em 1972 e vem da junção, né, de duas palavras em grego, auto, que é próprio, né, e poiesis, que é criação, produção. A definição de um sistema autopoético, portanto, é um sistema que é organizado, ou seja, definido como uma unidade na forma de uma organização, né, como uma rede de processos de produção, transformação e destruição, de componentes que produzem os componentes que, olha a circularidade aqui, né, por meio de sua interação e transformação, regeneram continuamente e realizam a própria rede de processos e relações que os produziram. E segundo, constituem-se de uma unidade concreta no espaço em que existem, por meio da especificação do domínio topológico de sua realização enquanto rede. Né? Então, o que é um sistema autopoético? É um sistema que é capaz de se auto-regenerar e é capaz de se auto-produzir. Tá certo? Qualquer unidade atingindo essas especificações é um sistema autopoético. Tá? E qualquer sistema autopoético é um sistema vivo, né? Segundo Maturana e Varela. Tá certo? Ou seja, uma empresa é um sistema vivo, segundo Maturana e Varela. Né? A hipótese Gaia, né, de que a Terra como um todo é um sistema vivo, também seria um sistema vivo, segundo Maturana e Varela. Tá certo? Por quê? Porque segue essa ideia. Bom, se bem que uma Terra não é autopoética, né? A Terra não gera outra Terra, né? Ela se mantém, mas ela não gera outra. Então, talvez não fosse autopoético, segundo Maturana e Varela. A configuração particular de uma unidade, né, ou seja, a sua estrutura, não é suficiente para defini-la enquanto unidade. A unidade de um organismo não está na estrutura, mas na organização que se preserva. Característica-chave de um sistema vivo é a manutenção de sua organização, a preservação da rede de relações que a definem como unidade sistêmica. Então, nós poderíamos, talvez, criar é a mesma coisa, mas dita de forma um pouquinho diferente, uma outra definição do sistema autopoético. Olha, um sistema autopoético é um sistema que opera como um sistema homeostático. O que é um sistema homeostático?
Visa um equilíbrio.
Visa um equilíbrio, tá certo? Sistema que opera como um sistema homeostático, tendo sua própria organização como variável crítica fundamental que deve permanecer constante. Então, ou seja, o que é o equilíbrio? É manter a organização. Tá? Se ele é capaz de manter a organização, ele é autopoético. Tá? E aí tem um relacionamento próximo entre dois conceitos, né, que pode ser um pouquinho difícil a gente separar, que é autonomia e autopoiese. Tá? Sistemas autopoéticos são tipos de sistemas autônomos, segundo Maturana e Varela. Ou seja, eles exibem a propriedade de autonomia, mas eles são mais especializados do que sistemas autônomos. Vamos entender o que seria, então, um sistema autônomo. Né? Um sistema autônomo é uma unidade composicional definida por uma rede de interação entre componentes que, por meio de sua interação recursiva, regeneram a rede de interações que os produziram e realizam a rede como uma unidade no espaço onde seus componentes existem, constituindo e especificando as fronteiras do sistema em relação ao ambiente externo. Caramba, é parecido com a autopoiese, né, pô? Vocês virarem a página e olharem o outro, a definição de autopoiese é muito parecido, muito parecido. Qual que é a diferença, então, entre autonomia e autopoiese? A diferença é que os sistemas autopoéticos necessitam produzir seus próprios componentes, além de conservar a sua organização. Então, a autonomia simplesmente conserva a organização. Na autopoiese, ele tem que produzir seus próprios componentes. Tá? Então, uma outra ideia que nós podemos dizer, olha, é que sistemas autopoéticos são fechados do ponto de vista organizacional. Eles têm o quê? Um fecho organizacional. Por mais que a estrutura mude, aquela estrutura sempre é o quê? Uma instância da mesma organização. É isso que dá essa ideia, esse conceito aí de fecho organizacional. Tá ok? Bom. Um outro conceito interessante é o conceito de domínio, né? E esse conceito de domínio não é muito diferente do que a gente conhece mesmo por domínio. Seria o quê? Seria uma região ou esfera circunscrevendo a relação entre sistemas observados e as unidades ou meio com as quais elas interagem, que seria um exemplo de um domínio fenomenológico, ou o próximo e todos os demais possíveis estados de relações ou atividades entre as dadas unidades. Seria um domínio de interação. O que é um domínio, então? Um domínio é um conjunto de ações possíveis ou de elementos possíveis para algum tipo de uso que a gente vai estar fazendo. Então, por exemplo, se eu estiver dentro, falando de domínio de interações, vai ser o conjunto de todas as interações possíveis, né? Se for um domínio de relações, vai ser o conjunto de todas as relações de uma entidade. Se for um domínio fenomenológico, é o conjunto de todas as ações e interações. Se for um domínio cognitivo, todas as descrições possíveis. Se for um domínio consensual, a sequência de estados intertravados entre... Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da consensualidade. Se for um domínio linguístico, é o conjunto de todas as possíveis interações comunicativas. É o conceito de domínio que a gente está acostumado a ter em teoria de sistemas. Tá? É só porque ele usa essa definição que a gente está colocando ela aqui para vocês também. Tá? O conceito de espaço, na teoria autopoética, ele é muito importante também. E ele tem uma função ontológica na teoria autopoética, ou seja, eu tenho o meu espaço, é o lugar onde ocorrem os fenômenos de autopoiese, né? É o contexto no qual as unidades são colocadas, onde elas são delineadas. É o fundo estático referencial nos quais os sistemas são definidos. Como eu falei, ele tem um caráter ontológico. Tá? É o espaço físico com características ontológicas. Ok? E aí um conceito que fica bastante importante nesse contexto é o conceito de determinação estrutural. Né? O que é determinação estrutural? Vamos parar para pensar antes de começar a ler o que está escrito lá. Né? Eu falei para vocês que num sistema autopoético a gente tem o quê? Uma organização e que essa organização ela se mantém. Mas apesar da organização se manter, a estrutura ela, okay, ela se movimenta, ela se altera. Tá certo? Desde que ela continue sendo uma estrutura referente a uma mesma organização. Né? A determinação estrutural é exatamente a maneira que permite que a gente consiga ver como que a estrutura pode se alterar para continuar pertencendo a uma mesma organização. Tá? Então, uma determinação estrutural é o quê? É o atual curso de mudanças de uma entidade sistêmica que é controlado pela estrutura que compõe o sistema, ao contrário da influência direta do seu ambiente. O comportamento do sistema é restringido por sua constituição, ou seja, dependendo da determinação estrutural, eu posso fazer com que a estrutura varie dessa ou daquela maneira, mas não de uma outra, tá certo? E mudanças potenciais no sistema vão ser, então, circunscritos pelo range de transformações estruturais potenciais do sistema e o conjunto de perturbações potenciais afetando o meu sistema. Eu tenho a minha estrutura. Essa estrutura ela está dentro de um ambiente. Nesse ambiente, eu vou ter um conjunto de perturbações que podem acontecer e posso ter um conjunto de determinações estruturais que vão direcionar a modificação dessa estrutura. A futura estrutura ela vai depender desses dois elementos, né? As perturbações disparam mudanças estruturais que são funções da própria organização e estrutura do sistema. E o sistema autopoético vai fazer o quê? Ele deve gerar novas determinações estruturais que vão reconstituir, ou seja, vão criar uma nova estrutura que vai manter a organização do meu sistema. Tá? Então é isso que um sistema autopoético faz. Ele está o tempo todo retornando a uma estrutura do meu sistema. Ele não está retornando para a mesma estrutura, ele está gerando uma outra estrutura que seja da mesma organização. Se for a mesma organização, está tudo bem. O sistema está funcionando da maneira correta. Então, vocês reparem como é justamente isso que caracteriza um ser vivo. Né? O ser vivo pode mudar, ele pode nunca mais ser o mesmo, mas se ele mantém a organização, ou seja, a relação entre as partes dele, ele mantém a unidade. E mantendo a unidade, ele continua sendo o mesmo ser. Tá certo? E é por isso que é tão difícil de você fabricar um ser vivo. Por quê? Fabricar uma máquina, você pega uma série de peças e monta a máquina. Tá certo? Só que se quebrar uma peça, a máquina quebra, ela para de funcionar. O que acontece com um ser vivo? Se há uma deficiência numa peça, ele substitui por outra. Ele, de alguma forma, incorpora e gera uma outra para colocar no lugar. Tá certo? Então, é essa característica dinâmica em que a unidade do sistema não está mais nos componentes, mas está na organização, o que faz um ser vivo ser distinto de uma máquina. Né? E uma máquina você não teria isso. A máquina ela é formada pela união dos seus componentes. Já um ser vivo, um sistema autopoético, um sistema complexo, não. Um sistema complexo, desde que a organização se preserve, a unidade do sistema continua existindo. Mesmo que todos os componentes sejam substituídos por outros. Tá certo? Então é uma coisa para a gente parar um pouco, para a gente pensar, né, como que essas coisas estão relacionadas. Tá? Bom, dois sistemas podem interagir. E aqui também tem outro ponto interessante para a gente poder estudar, que isso pode nos importar e nos fazer pensar algumas coisas. Né? Como que os sistemas interagem? Né? A história de influências mútuas na estrutura de dois ou mais sistemas é fruto da determinação estrutural, de modo que haja uma congruência estrutural entre os sistemas que estão interagindo. Olha que interessante como que essas coisas funcionam. Imagina que eu tenha dois robôs. Tá? Eu vou botar um robô aqui e outro robô aqui. Okay? E eu vou botar os dois para interagir. Vamos supor que a interação seja, por exemplo, passar uma peça, né, de um robô para o outro. Então ele vem para cá, esse aqui pega, solta e eu interagi. Tá certo? Eu realizei uma interação entre dois sistemas. Tá? Olha que interessante. Toda interação entre sistemas ela vai acontecer a partir de um fenômeno chamado de acoplamento estrutural. Né? Esse acoplamento estrutural ele pode ser do sistema com o seu ambiente ou do sistema com outro sistema. Né? Se ele for um acoplamento de um sistema com o meio, o resultado é a adaptação do organismo ao meio. Se for de um sistema com outro sistema, o resultado é o que a gente chama de um domínio consensual. Vamos tentar entender o que é esse acoplamento estrutural, gente. Olha, enquanto eu sou um sistema sozinho, não interagindo com nada, eu tenho aqui, eu tenho liberdade de movimento. Eu posso me mover como eu quiser no espaço. Tá certo? Na medida em que surge um outro sistema, o que acontece? Eu perco essa liberdade de movimento. Por quê? Porque vai haver lugares onde vai haver colisão. E quando houver a colisão, olha que interessante, a gente vai ter o que a gente chama de acoplamento estrutural, ou seja, a estrutura de um sistema, ela ficou conectada diretamente à estrutura do outro sistema, de tal forma que você cria um sistema de interação mútua. Ou seja, eu já não posso mais ter liberdade de mexer na estrutura do meu sistema de maneira isolada. Eu preciso o quê? Eu preciso da formação do que a gente chama de um domínio consensual. O que é um domínio consensual? Um domínio consensual é o seguinte, olha, para que eu consiga mexer para cá, o outro sistema tem que ceder. Para que esse aqui venha para cá, esse aqui tem que ceder. Ou seja, de alguma forma, num domínio consensual, cada um dos sistemas interagindo vai ter que ceder num certo ponto aonde existe o acoplamento estrutural para que você consiga fazer com que a interação aconteça. Tá? Isso nos faz pensar certas coisas, né? Por exemplo, vamos supor que a gente esteja construindo um robô, né? E esse robô deve interagir com o meio. A gente pode imaginar milhões de maneiras de interagir com o meio, né? Qualquer um dos verbos que a gente aplica num ser humano pode ser, por exemplo, empurrar, puxar, levantar, cair, etc. tal, sentar, né? Seriam possíveis interações que o robô pode fazer. Vocês pararam para pensar que todas essas interações, elas podem ser reduzidas a modificações de estrutura e de modificações em domínio consensual num sistema de acoplamento estrutural? Por exemplo, se eu estou empurrando, né, ou se eu estou puxando algum objeto, o que que eu estou fazendo? Puxar o objeto é uma consequência do quê? Do fato de eu prender meus dedos aqui, e aí chega um ponto onde que a estrutura da cadeira começa a criar o quê? Um acoplamento estrutural com a minha estrutura própria como ser. Eu crio aqui um acoplamento estrutural, e aí o que que eu faço? Olha, eu estou alterando a minha musculatura do braço nesse sentido, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? O reflexo, o resultado disso é eu puxar a cadeira. Mas do ponto de vista do sistema em si, olha que interessante isso, gente. Isso é uma coisa que é o pulo do gato para a gente entender como as coisas funcionam. Apesar de eu achar que eu estou agindo sobre o ambiente, eu estou agindo somente sobre a minha própria estrutura. Vou repetir. Em um sistema autopoético, em domínio da teoria autopoética, considera-se que qualquer tipo de ação, ela não acontece no meio. Ela acontece na própria estrutura do sistema. E, pelo fato de haver um acoplamento estrutural, você tem uma consequência no ambiente. Repare como isso é sutil, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que parar um pouco para pensar. Porque quando a gente pensa, né, normalmente, a gente acha que a gente age no ambiente. A gente não age no ambiente. A gente só age sobre o nosso corpo. A gente só age sobre uma modificação na nossa própria estrutura. Só que essa nossa estrutura em acoplamento estrutural com outras estruturas do ambiente é que acabam implicando em alguma alteração no ambiente. Pare para pensar. Qualquer coisa que vocês fizerem, vocês estão atuando somente sobre o corpo de vocês. E por acoplamento estrutural é que vocês atuam no resto do ambiente. Isso nos faz pensar bastante, né? Como que a gente enxerga a nossa ação no ambiente. Não é tão trivial como isso deve acontecer. Né? E se vocês pararem para pensar, é quase tudo por meio de músculos, né? Nós usamos N músculos distintos e nós executamos ações que são o quê? Sempre nos nossos próprios músculos, e aonde há acoplamento estrutural, você interfere com o ambiente. Tá ok? Bom, eu acho que eu termino por aqui, né? O que a gente comentou aqui em aula é somente um gostinho, tá? Para vocês pegarem essas ideias. Eu realmente peço para vocês fazerem duas leituras com relação à aula de hoje. O paper do Mikulec, que está lá na página, e tem também um tutorial de autopoiese, sistemas autopoéticos, que também está lá na página. Eu gerei uma versão enxuta, porque o cara que fez, ele botou um monte de figurinha, assim, ficou bem muito feioso lá o site. Eu acho que se vocês forem imprimir aquele negócio lá, vai dar páginas e páginas por conta das milhões de figurinhas que ele colocou. Eu gerei um texto enxuto disso aí, eu vou ver se eu disponibilizo para vocês também depois, para pegar esse texto enxuto. É importante que vocês leiam isso aí.
Esse tutorial, tá? É tipo Autopoiese for Dummies, alguma coisa
assim? Né? É exatamente isso. Tá? Mas vai permitir que vocês consolidem coisas que eu tenho certeza que não ficaram claras. Por exemplo, essa questão de autopoiese, de autonomia, de acoplamento estrutural, de estrutura, de organização. Lá no tutorial tem tudo isso devidamente mastigado, direitinho, detalhado, coisa que não daria tempo da gente estar vendo aqui em aula por falta de tempo, mas que é importante que vocês deem uma estudada nisso. Então não deixem de fazer essa leitura, tá? Porque tem grande chance de alguma coisa disso aqui cair na prova depois, tá certo? Então vale a pena vocês estarem trabalhando, tá ok? Gente, é isso. Até mais.